colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, amigas e amigos do Autorama, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um Mundo dos Carros em podcast. Eu sou o Fernando Miragaia e, com direção de Sérgio Carvalho, pegue carona com a gente, vira a chave e vambora acelerar! No programa de hoje tem nova versão da Ford Ranger e agenda de carros clássicos, isso aí. Falo também que a redução do IPI não diminuiu tanto os preços assim. E no bate-papo de hoje, converso com Felipe Boutros, do site Autopapo, sobre o Commander. Isso aí, vamos explicar como andam as versões Turbo Flex e Turbo Diesel do SUV de 7 lugares da Jeep. Antes, vai lá no Spotify e se inscreva no canal do Autorama para você receber alertas quando tiver episódio novo. Ouça nosso programa também em outras plataformas, como Apple Podcasts e Google Podcasts. Ou no nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Lá é só buscar lá Autorama Podcast. Sérgio, engata a primeira e acelera! A agenda de eventos automotivos começou, hein? Tá retomando, isso aí. A pandemia parece dar uma trégua e o tradicional encontro de autos brasileiros foi confirmado para o fim de abril. É um encontro de clássicos que acontece em Águas de Lindóia, um dos mais famosos do país, lá no interior de São Paulo. Depois de ter sido cancelado em 2020 e 2021, o encontro chega à sua quarta edição. Está marcado para entre os dias 21 e 24 de abril e terá cerca de 800 veículos expostos, além de mais de 450 estandes de peças, acessórios e de empresas de restauração. A expectativa é de receber 400 mil visitantes. Os organizadores garantem que todos os protocolos de prevenção à Covid-19 serão cumpridos. E, gente, vamos lá, né? Tudo bem que a pandemia está diminuindo, mas vamos continuar usando máscara quando necessário. Vacinar, é importante vacinar, então vamos continuar com alguns cuidados. E mais informações sobre o evento você encontra lá no site encontroaguasdelindoiatudojunto.com.br. Saiu de clássicos para a picape moderninha. A Ford acaba de lançar a nova versão, meio aventureira, meio esportivada, da Ranger, a FX4. O grande apelo desta Ranger é o visual. Vai lá no nosso Telegram para você ver as fotos desse modelo. Você vai ver lá que, além de várias partes musculosas para reforçar a robustez, essa Ranger mescla partes escurecidas com preto brilhante e preto fosco, além de detalhes cromados, grade frontal exclusiva Santo Antônio tubular e rodas diamantadas de 18 polegadas. Tem ainda aquela penca de acessórios, que você paga parte, obviamente, lá na concessionária, como snorkel e caixas organizadoras para caçamba. O motor é conhecido, 3.2 Duratorque turbo diesel de 200 cavalos, quase 48 kg de torque, câmbio automático de 6 marchas e tração 4x4 com reduzida. A suspensão dessa Ranger tem o mesmo acerto da Ranger Storm, lembrando que a Ford está meio que subsegmentando sua linha de picapes. A Ranger já tinha a versão Black, aquela com proposta mais urbana, a Storm, que tem uma proposta mais fora de estrada, e agora a FX4, que, segundo a marca, oferece essa disposição off-road, esse visual off-road também, só que com mais requinte. Tanto que a FX4 custa R$ 289 mil, mesmo preço da versão XLT, e é recheada de equipamentos. Você confere, além das fotos, todos os detalhes da Ranger FX4 como equipamentos lá no nosso canal no Telegram. Esse preço da Ranger já é de acordo com a nova tabela do IPI para os carros zero quilômetro. Você lembra que o governo federal recentemente baixou a alíquota do imposto em até 18,5%, mas isso não significa que os carros vão baixar isso tudo. Por exemplo, marcas como Kia, Jeep, Renault, Toyota e Nissan já divulgaram os novos preços, mas os descontos ficam ali entre 2% e 6%. Pelo menos é alguma coisa em meio a essa escalada maluca de preços dos veículos. E você sabe que para conferir o valor mais preciso do seu carro ou do carro que você esteja pesquisando, seja novo, seminovo ou usado, precisa ir lá em www.kbb.com.br. A KBB Brasil é a plataforma mais completa de preços de veículos do país. Por falar em redução de preço, quem teve preço reduzido foi o Jeep Commander, que baixou cerca de R$16 mil, até R$16 mil, mas em termos percentuais não foi tão expressivo, como eu expliquei antes. Porém, qualquer desconto é bem-vindo nesse momento, né, gente? E por falar em Commander, o SUV de 7 lugares hoje é o tema do nosso bate-papo e tem Commander em dose dupla. Vamos falar do Flex e do Diesel e vou falar sobre isso com o meu amigo Felipe Boutros, meu amigo jornalista de BH e editor-chefe do site Auto Papo, site referência do setor automotivo, que vai trazer, né? O Felipe vai trazer sua experiência ao volante do Commander. Felipe, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite e por participar do Autorama para trazer aí para os nossos ouvintes sua vivência com o Commander.
Ô Mira, satisfação é toda minha de participar aí do seu podcast. Eu ficava vendo os colegas participando, eu ficava, pô, quando é que o Miragai vai me chamar para participar? Então, fico muito satisfeito, viu, de tentar contribuir aí com o debate aí sobre o Commander. Obrigado aí pela oportunidade.
É, o que eu falo para todo mundo, isso aí é o primeiro de muitos, tá? Eu tô falando para todo mundo aí, a gente tá fazendo um rodízio aí com vários colegas, né? Já tivemos vários colegas aqui, mas aguarde que você vai ser mais convocado aí em breve. Mas o assunto de hoje é o Commander. Eu vou falar um pouquinho do Commander Flex e o Felipe vai falar do Commander Diesel, que é um SUV robusto, usa mesmo uma plataforma bem de sucesso da FCA, não, da agora Stellantis, né? A gente tem aí Toro, Renegade, Compass, tudo feito sobre a mesma base lá em Goiânia, estado de Pernambuco. E o Commander assim, me surpreendeu mais uma vez pela robustez, o Felipe. Eu confesso que quando eu fui, entrei nesse carro, peguei o Flex, com motor 1.3 turbo de até 185 cavalos, eu desconfiei assim, cara, esse carro não vai andar, né? Uma coisa é no Renegade, na Toro, no Compass até, mas um carro pesadão desse, né? A gente tem quase 2 toneladas aí de carro, o bichão não vai aguentar. E me surpreendeu, me surpreendeu o motor 1.3, ele dá conta do recado, o Commander ele anda muito bem, principalmente na estrada, achei uma desenvoltura dele muito boa, troca de marchas ágeis, o câmbio automático, umas acelerações boas, boas respostas em baixo giro, sem muito turbo lag. Eu achei isso muito interessante, e é um carro que realmente é valente, e o desempenho me agradou bastante para quem estava desconfiado aí desse motor 1.3. E eu queria saber no turbo diesel, né? Como é que é? Eu imagino que ele seja tão ou melhor bem disposto do que no Flex.
Então, Mira, a grande vantagem, né, do diesel é o torque maior, né? E eu acho que faz alguma diferença. São o quê? Acho que um pouco mais de 10 quilos de torque a mais, né? Talvez 11, que a ficha técnica na cabeça minha cabeça não está me ajudando. Mas eu acho que, se você percebeu essa desenvoltura no Flex, no diesel é ainda melhor por essa oferta maior aí de força, né? Característica aí do motor diesel. É um carro bem gostoso de guiar. São as mesmas características, né? Vou ficar repetindo o que você falou. Com a vantagem, como eu disse, de no diesel ser ainda melhor por já ter essa resposta em rotação mais baixa.
Eu acho que ele tem uma outra vantagem, Felipe. O câmbio, né? O câmbio de 9 velocidades também faz uma diferença, né?
Ah, faz, claro, porque você tem mais as primeiras mais curtinhas, né? Então ainda dá mais agilidade pro Commander, que é um suvão, né? bem generoso, assim. Ele é bem, bem. As dimensões são bem generosas, né, Mira?
Sim, como a gente falou, né? Ele só não tem milagre, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar, é a questão do consumo. E isso aí a diferença é gritante. Além de ter um desempenho um pouco superior no diesel, por essa questão do torque, como você falou, né? Você tem mais torque em baixa, a questão do consumo, acho que aí faz muita diferença. O diesel tradicionalmente é mais econômico. Mas no flex, meu camarada, é sofrível o consumo, tá? É um dos grandes pontos negativos aí do Commander, na minha opinião.
Ainda mais agora com essa escalada de preço, né, do combustível. Então, comprar hoje um SUV flex do porte do Commander é para corajosos, né? O diesel, assim, não é nada também genial, mas a diferença, né, do preço do combustível já alivia. Embora sempre tenha aquela questão, né, que você tem que ver quanto você roda para ver se a diferença entre as duas versões, né, flex e diesel, se paga, porque às vezes você fica se iludindo que você está gastando menos combustível, mas o que você pagou a mais de uma versão para outra, dependendo do quanto você roda, no fim das contas, você vai demorar muito para recuperar. É mais um efeito psicológico às vezes, né?
O diesel geralmente é mais para quem roda bastante, né? Roda assim, coisa de bastante quilômetros por mês. Tem uma conta certinha sobre isso, mas é isso, a pessoa tem que ponderar, né? Porque esse consumo pode ser ilusório, apesar do diesel ter uma legião de fãs, esse é um motor mais robusto também, tradicionalmente mais robusto, mas tem essa questão aí que você falou bem do retorno, né? E
Você
aí você.
tocou. Oi, desculpa.
Pode falar, não,
Não, é
pode
que
continuar.
você tocou num ponto importante, né? Que no caso de picape média e SUV, muita gente também manda as favas à racionalidade, quer porque diesel pela questão da robustez, né? O cara, ele curte o diesel não por questões racionais ou econômicas, é pela robustez, desse propulsor, né?
Verdade, verdade. Você falou uma questão, a questão, né? A gente já vai passar para isso também, que é o espaço, né? Quando o pessoal brincava que o Commander era um Grand Compass, e isso não tem mal, nada de mal, né? O pessoal da Jeep não gostava muito dessas comparações, mas tem nada de mal porque o Compass é um belo carro e o Commander tem vários atributos. O espaço interno ele é para motorista e carona, achei ele bem bom. A terceira fileira me surpreendeu. Tudo bem que eu não sou um cara alto, mas eu lembro que teve um vídeo do Boris Feldman, que é o jornalista aí conhecidíssimo aí, referência no segmento, né? Uma enciclopédia de automóveis, né? O Boris falou, mostrou, né? Ele é alto, o Boris, e mostrou que ele estava tranquilo ali no na terceira fileira. Surpreendente, eu achei a terceira fileira bem boa. O que não me agradou, quem vai na fileira do meio é que eu acho que sofre mais. Você teve essa percepção?
É aquela, não tem assim um milagre, né? Assim, estica, puxa, sacrifica um pouquinho dali, daqui. Mas eu achei assim, as suas ponderações são super pertinentes. Mas para quem precisa de um carro espaçoso assim, tem que ter essa consciência, né? Que vai perder em algum aspecto. Normalmente esses carros de 7 lugares, a última fileira é precária, é para criança, né? A última experiência da Eu acho que eu posso estar falando bobagem, mas da FCA, né, da Stellantis no Brasil, com carro de 7 lugares, foi o Freemont, e
Isso.
era péssimo, né, a última fileira do Freemont. Mas no comando eles conseguiram, mesmo que sacrificando um pouco a fileira do meio, né? Tem esse perde-ganha, é o pato, né, que não anda, não voa e não nada direito, mas faz tudo, né?
Só explicando que a fileira do meio, não que seja extremamente apertada, mas justamente pela ela ter 3 lugares, né? Ela tem o espaço para ombro é um pouquinho mais limitado do que quem vai lá atrás. Ao mesmo tempo, né? O espaço para perna ali, para você não dá para se esticar tanto a perna ali no banco traseiro, assim. Então, na terceira fila. Então, tem esses prós e contras. Queria te perguntar o que que você achou do acabamento. O acabamento, a gente viu um acabamento do Compass melhorando muito, e aí a gente tem o Commander. O que que você achou?
Eu só queria só retornar um pouquinho à questão da capacidade, né? Eu acho
Claro.
um ponto assim crítico no Commander, vendo a ficha técnica, a carga útil, né? 540 quilos aí no diesel. Eu dei uma coladinha aqui. Eu acho que para um carro de 7 lugares, considerando aí 60 quilos, né? Para cada um peso médio aí, depois eu acho que é um ponto crítico no carro. Mas também nada que compromete. Agora voltando,
Ter uma
desculpa.
família de gordinho já vai ser complicado, né?
É mais complicado. É. Ainda considerando bagagem, essas coisas, né? Mas
Verdade.
voltando aí à questão do acabamento, a Jeep eu acho muito bom, de maneira geral, o acabamento dos carros da marca, né? Dos SUVs da marca. E o Commander não foge disso. A questão de montagem, os materiais usados são muito bons. Eles usaram meio que uma camurça, né? Para dar um toque mais premium. Mas. Talvez a escolha dos materiais antigos das cores, né? A gente até já conversou disso, criou um ambiente meio tumultuado em alguns aspectos, né, Mira?
Sim, a gente tem, que eu lembro aqui, né, preto brilhante, tem umas partes de plástico, tem as partes num tom meio cobre, né, aí você tem camurça, você tem um pouco de couro, acho que foi meio confuso, né, muita informação, não é isso?
E eu estava reparando quando eu andei que eles põem os filetinhos de cobre, né? Aquilo ali arranha muito fácil.
Sim.
Então eu não sei como é que vai ser a médio e longo prazo essa escolha desse material. Mas de maneira geral é um carro bem montado. Hoje a gente vê muito empobrecimento, né? Até em carros caros, assim, o pessoal usa muito plástico na parte superior ali do painel, muito plástico na porta. E a Jeep ainda mantém aquele toque mais o material emborrachado, né? Muito, muito leitor aqui do Autopapo fala que a gente fica muito de mimimi, essas coisas, mas, pô, é um carro, não é um carro barato, né? É um carro que tenta passar essa sensação premium. Então, a Jeep fez bem em manter esses materiais de melhor toque, né? Dentro do Commander e do Compass e do Renegade.
No Compass 2022 melhorou bastante isso, né? E no Renegade já, eu acho que o acabamento no Renegade já era bem interessante desde o lançamento, assim, se você pegasse a média ali do segmento, achava um acabamento bem, como você disse, né, bem cuidado, uma preocupação de uso de materiais de encaixe lá bem interessante. Agora a central multimídia me incomodou um pouco. Você teve alguma e não é aquela central multimídia de carro de marca japonesa que você às vezes quer desistir de operar, demora, ela não é intuitiva, mas eu achei ela também confusa. Achei que tem uma certa overdose de informação. Você teve essa percepção ou eu que estou realmente ficando velho?
Não, eu também estou. Tanto a central quanto o painel, né, que é configurável, o painel de instrumentos, às vezes você se perde ali, né, você quer achar um negócio às vezes mais simples por exemplo, no painel você tem que navegar demais, aí ele abre os submenus, aí você meio que. Eu acho que podia ser mais simples, podia ser mais objetivo. É o que você falou, é intuitivo, não é um negócio assim que você precisa ler o manual antes. Mas, ao mesmo tempo, parece ser um contrassenso falar que é intuitivo, mas é confuso, mas é a forma como é disposto na tela. Não sei se foi essa sensação que você teve, né?
Isso,
Como as informações são
exatamente.
expostas, né?
Ele não é, ele é intuitivo, mas não é funcional, seria isso, né?
Isso. Mas eu acho que também, não passando pano aí para a Jeep, é uma característica hoje, né, dos carros, assim, essas centrais multimídias têm me incomodado bastante. É muita coisinha e, às vezes, desligar o som, às vezes é mais chato. Você quer desligar o som, você não consegue, porque você desliga a tela junto, se perde. Pode ser também que eu estou ficando velho, né? A
Mas é verdade.
molecada desembola isso melhor, mas eu sinto falta um pouco dessa objetividade nas centrais multimídias de maneira geral.
Verdade. O que eu percebo em algumas centrais que têm bastante recursos, assim, sem querer puxar saco de nenhuma marca, mas são centrais simples, mas bem mais simples e sem pouco tantos recursos como a do Commander. Mas assim, por exemplo, a MyLink, aquela da Nissan, a própria da Renault, elas são mais, mas tem essa praticidade melhor, acho
Mais
que.
enxutas, né?
Exatamente, exatamente.
E
Deve estar
agrega
ficando
muita.
velho.
Hã? E agrega muita coisa, Mira, que sinceramente, eu não sei até que ponto são úteis na vida real, né? essas conectividades, você acionar o carro por Alexa, por não sei o quê. Você, no fim, pelo menos eu entro no carro, configuro do jeito que eu gosto e esqueço o resto todo, assim.
Eu também sou assim. E tem uns recursos que ainda não funcionam muito bem, até porque o seu celular, eu fiz uma reportagem para Quatro Rodas recentemente sobre isso. Você tem que estar com o seu celular bem limpinho, bem enxuto também, porque senão o espelhamento lá, a conectividade com aqueles outros recursos, ainda mais quando é essa conectividade sem fio, pode não ser, não ter aquela agilidade que você imagina, entendeu? Mas eu sou do teu time também, eu gosto de configurar uma vez e não ficar mexendo. Eu tenho Alexa aqui em casa, mas eu uso muito pouco, sei lá, eu ainda tô, eu ainda de repente ainda tô 10 anos atrás, mas vamos ver. Eu acho que a central, de qualquer maneira, ela podia ser mais funcional e enxuta, não ter tanta
Ah,
riqueza de
não,
informação.
isso. Assim como o painel de instrumentos, eu também acho que.
Exato, exato. Ele podia ter uma navegação mais rápida, como no da Volkswagen, né?
Isso,
No
exatamente.
display lá da Volkswagen. Queria falar agora, para a gente já finalizar, assim, sobre o comportamento dinâmico do Commander. Ele, na minha opinião, ele pegou um pouquinho daquele. Não chamaria de estilo banheirão, porque isso pode ser pejorativo. Mas ele tem um acerto bem mais macio da suspensão. E ele é um carro mais para você pegar a estrada, mas para você. Ele anda bem, mas para você também ir devagar. Ele é carro que você sente um pouquinho a carroceria torcer. O que você achou desse aspecto do Commander, Felipe?
Tive a mesma percepção que você, Mira. É um carro assim, talvez até pela proposta, né, mais familiar. Então a Jeep provavelmente privilegiou esse mais o conforto, né? Mas é um carro que assim não prega susto no motorista. É previsível. Não é um carro difícil, né? Assim, de tocar. É um carro previsível, mas focando o conforto. Mas não prega susto no motorista. Eu acho que dá para manter um ritmo bom aí na maioria das estradas brasileiras aí.
E nos buracos aí, tanto da cidade quanto para pegar uma pistinha de terra, a suspensão trabalha muito bem, né?
É, talvez esse compromisso, o Jeep, né, foi mantido. É um carro com alguma capacidade off-road. Quando eu andei no teste, eu não tive essa ousadia, mas eu lembro que na época do lançamento eles levaram o pessoal para andar lá em Curvelo, né? E o pessoal ficou surpreso, os colegas jornalistas, com a capacidade de off-road do Commander. E isso se reflete no nosso off-road urbano, né? Quebra-mola, buraco, valeta, rampa de garagem. Ele lida bem com todas essas situações.
Bem, esse foi Felipe Boutos, do site Autopapo. Quem quiser ir lá saber das novidades automotivas, vai lá em www.autopapo.com.br. Felipe faz um trabalho excelente, referência aí no setor jornalista. Não vou falar que é experiente, porque vão falar que ele é velho. Não, ele não é velho, não. Ele é só experiente. É clássico, né? Tá ficando clássico.
Vintage, né? Tá virando já.
Exatamente. Mas, Felipe, aí, queria te agradecer por trazer a tua experiência, né, ao volante, trocar essa ideia comigo aqui, um pouquinho sobre o diesel, um pouquinho sobre o Commander Flex, trocar essa ideia para os ouvintes do Autorama. Agradecer muito pela sua participação e já fica o pré-convite para outros aí, tá?
Ô, Mira, agradeço demais aí as gentis palavras. Mentiras sinceras me interessam. Mas uma satisfação, cara, participar. Estou à disposição aqui. Se alguém tiver bolo, me chama. Se quiser me convidar toda semana, estou à disposição. Adorei esse bate-papo. Fiquei muito feliz de participar, viu? Muito obrigado aí pelo convite.
Eu que agradeço aí, Filipão. Um abraço.
Abração, abraço, até mais.
Esse foi Felipe Boutros, editor-chefe do Autopapo, que nos trouxe suas impressões ao volante do Commander. E para você saber detalhes sobre ficha técnica, preços, equipamentos e fotos do Jeep de 7 lugares, vai lá no nosso canal no Telegram, é totalmente gratuito. Busca lá Autorama Podcast. Chegou a hora de estacionar, com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, esse que vos fala, e direção e edição de Sérgio Carvalho. O Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência.
Reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido de áudio. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Use máscara, se vacine e continue se cuidando. A pandemia está indo embora, mas não dá mole. Tchau, tchau, um abraço e até a próxima.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.